Vamos hoje para Deuteronômio 8, 18. Deuteronômio 8, 18 e depois Jó, capítulo 5. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Te lembrarás do Senhor teu Deus. Espera, como que alguém possa esquecer do Senhor? Está maluco? Está doido? Como alguém pode esquecer? Moisés fala, te lembrarás. Mas Moisés, será que alguém pode esquecer? Mesmo no contexto dessa, da vida do deserto, onde o maná cai todo dia, toda manhã, onde milagres acontecem, a nuvem está sobre o tabernáculo, a coluna de fogo, será que alguém pode esquecer? Ele disse, sim, pode esquecer. O véu da materialidade tem um poder de embaçar nossos olhos, de fazer com que nós esqueçamos que Deus está no quadro, Deus está na situação, Deus está nas circunstâncias. Pega tuas duas mãos e fala bem baixinho, Deus está, diz assim, ó, na minha realidade. Te lembrarás que o Senhor está na tua realidade. Por que que ele diz te lembrar? Porque a gente esquece. O sofrimento faz você esquecer, as decepções faz você esquecer, né? Os choques, as bombas que acontecem, como? Meu Deus, que é isso? Isso atordoa a pessoa e a pessoa cai do plano espiritual para o plano natural. Ela perde a dimensão de que Deus está na história, Deus está na realidade, Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com a nossa casa, Deus está com a Sara, a nossa terra, Deus está com o Brasil, Deus estará com o nosso presidente, Deus estará com os ministros, Deus estará com essa nação. Ninguém vai derrubar, ninguém vai jogar o Brasil no chão, ninguém vai destruir o Brasil, nem demônios, nem potestades, nem principados, nada. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós. Te lembrarás do Senhor teu Deus. Te lembrarás do Senhor teu Deus. Essa exortação, ela é aberta, genérica. Agora, olha a pessoalidade. Porque Ele te dá força. Meu Deus, como nós precisamos disso. Eu estou vendo o nosso povo sem força. Ele te dá força para adquirir riqueza. Essa palavra não é a melhor, não é riquezas. Ele te dá força para cumprir sua missão. É que a riqueza, a palavra riqueza aí, não é riqueza, dinheiro não. Essa palavra riqueza, eu tenho ela aqui. Essa palavra riqueza é Shail. Shail com Y. E Shail com Y quer dizer exércitos. Acredita? O que tem a ver exércitos com riquezas? Ele te dá poder. Força, poder assim. Ele te dá força para você cumprir, ele te dá força. Shail é pessoas, ajuda, recursos. A melhor palavra seria recursos. Recursos em todos os níveis, em todos os sentidos. Ele te dá recursos, força, pessoas, sabedoria, graça, tudo que você precisa, né? Para cumprir sua missão, minha missão, nossa missão. Para confirmar a sua aliança. Nós sabemos que Deus está com as pessoas, com a igreja, nessa hora. Para confirmar sua aliança. Então Deus nos dará força, empoderamento. Melhor palavra aqui é empoderamento, né? Riqueza saiu, né? Riqueza saiu. Força. Sabe o que é a palavra força? A palavra força aqui é habilidade. Não é força física, mas é sabedoria, estratégia, habilidade. É coach. Essa palavra coach que nós usamos hoje, fulano é meu coach, é uma palavra do hebraico, ela é hebraica, essa palavra, ela veio do idioma hebraico para o português. E coach quer dizer habilidade, capacitação, capacidade para entender, resolver. Ele é quem te dá coach para cumprir Shail, para ter tudo que você precisa. Por quê? Porque a missão é espiritual, mas a realização é natural. Se eu não tiver habilidade, se eu não tiver recursos, eu não ponho aquilo que está nos céus na terra. Eu não pego os recursos, a sabedoria, a unção e e traduzo isso em formas naturais, físicas. Pessoas que precisam para te ajudar, para te aconselhar, para te suprir, dinheiro que surge, emprego, trabalho, tudo virá. Por quê? Porque o nosso Deus nos dá, Ele é quem te dá. Livro de Jó, capítulo 5, versículo, esse texto é maravilhoso, capítulo 5, versículo 17, gente, esse texto é bombástico. Aqui no verso 17 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. 18. Porque ele faz a ferida e ele a ata. É, ele fere e as suas mãos curam. Versículo forte, bravo, pesado. De seis angústias, a palavra não é angústia, a palavra é maldição. De seis males, algumas traduções da Bíblia põem males. E o hebraico é maldição mesmo, é tsarah, tsarah com T-S-A-R-A-H, tsarah, tsarah é maldição, né? Então ele das seis maldições te livrará, e na sétima ela não te tocará. Então aqui nós temos seis maldições, mais uma. Agora, essas maldições vieram de onde? Vieram porque no versículo anterior diz que ele fez a ferida. Mas Deus não fere as pessoas, Deus não faz o mal. Como é que isso funciona? Ele não faz, ele simplesmente afasta. E quando ele afasta, o maligno aproxima e o mal entra e o mal age. Quem opera é o mal. Tiago diz: ele não tenta, Deus não faz mal algum as pessoas, ele apenas afasta. E com o afastamento dele, então o maligno vem. Quem feriu Jó? Não foi Deus, foi o maligno. Mas o Senhor permitiu, ele apenas afastou e deixou que as circunstâncias pudessem acontecer. Então ele está falando de seis maldições, mais uma, mais uma. Agora, próximo versículo diz assim, 19 diz assim, não, volta 19, diz: ele te livrará. Então, essas maldições aparecem. Primeiro que essas maldições são coletivas, elas não são individuais. Se você estudar o texto, pode ir para o 20, pode ir para o 20. São seis maldições, sete maldições coletivas, vem sobre a cidade, a nação. Fome, ninguém, a fome não é do indivíduo, a fome normalmente é de uma região. Não chove, o país entrou em recessão, é uma coisa coletiva. Na fome te livrará da morte, ele porá sua mão para que a fome não chegue até você. Na guerra te livrará do poder da espada. Guerra é coletivo, guerra de todo mundo. Do açoite da língua estarás abrigado, protegido. É a única a coisa mais pessoal, é a língua. E assolação não temerá. Então, mais uma vez, não é assolação, é pandemia, doença coletiva que vem sobre todo mundo. Não temerás, mais um. Da assolação e da fome te rirás. Das feras, bestas feras da terra. Bestas feras são demônios, potestades, principados, gente mal, gangues, revólver, né? Pessoas, besta fera, pessoas inspiradas pelo poder do mal. Das feras não terás medo, não terás medo. Próximo versículo: porque até das pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Animais viverão em paz, ou seja, vírus, os vírus não virão dos animais para os homens, não virão. Na aliança de Deus tem proteção, tem paz, tem segurança. Essa é uma das promessas, que os animais sejam bênção e não maldição, não fonte de contaminação para os homens. Agora, o que o amigo de Jó está falando é que as maldições, elas pegam coletivamente. Mas quando um homem, uma mulher anda com Deus, a mão de Deus está sobre ele, sua casa, sua família, para guardar em todas essas 7 maldições. Nenhuma chega à sua vida. Se você estudar fome, crise, desemprego, recessão, isso não é de agora. Abraão viveu fome. O que que Abraão fazia quando teve fome na época dele? Isaac viveu um período que tinha fome. A fome tocou Isaac? Não. A fome atingiu Abraão? Não. Então, se você estudar essas 6, 7 circunstâncias na vida dos santos, dos profetas, você fica assim, ó. Por quê? Porque eles foram guardados, protegidos e livrados em toda situação que Deus permitiu que houvesse a ferida na terra, que Deus permitiu que houvesse as situações que ele fala. Ele fez a ferida e a sarará, né? Não é que ele, a palavra não é ele fez agindo, ele apenas permitiu, como uma forma de expiação para os homens, como uma forma em que os homens pudessem ver que existem limites na vida humana. Não foi ele que saiu, né? Então, interessante, porque Abraão viveu situações assim, Deus o guardou. Davi viveu situações assim, Deus o guardou. Todos os Elias viveu situação assim, Deus o guardou. Todos que andaram na aliança, e hoje é você, e hoje somos nós, e Deus vai nos guardar, e Deus vai proteger seu povo, e Deus vai guardar, e Deus vai colocar a sua mão, e Deus vai estender. Pega essas sete promessas, olha essas 7 promessas, escreva. Mas é muito importante você ver as 7 alianças de livramento do Senhor. Por isso que Moisés diz: te lembrarás do Senhor teu Deus. Não viva uma vida de tal forma que torne comum, e aí a gente acaba esquecendo que Deus está no quadro. Deus está perto, Deus não está longe, Ele está perto de nós. Amém? Deus está perto de nós, arde nosso coração. Lembra os dois discípulos no caminho de Emaús? Não nos ardia o coração enquanto aquele homem falava conosco, e o homem era Jesus, ressuscitado. Hoje o anjo do Senhor vai te ajudar a te lembrar, dizer: espera, eu não preciso ter medo, eu tenho 7 alianças. Espera, a empresa, os negócios, o emprego, espera, não é? A língua ferina, a fofoca, a maldade, espera, Deus está conosco, Deus está comigo. Espera, a assolação, não é, que quer dizer a pandemia, espera, Deus está conosco, e Deus irá nos guardar, nos proteger, nos abençoar.